Feliz Páscoa. Vamos para Atos dos Apóstolos, o capítulo 1. Atos dos Apóstolos, o capítulo 1. Nós vamos ler os versos 21 e 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus. Na verdade, Lucas registrando a palavra de Pedro, apóstolo. É necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Vamos orar? Deus nosso Pai, bendito, pedimos-te que a tua palavra, que é viva e eficaz, faça diferença em nós, em todos nós, pelo teu Espírito Santo, para a glória do teu nome. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. A ressurreição de Jesus é o fundamento ou a base de toda a nossa experiência cristã. Nós somos cristãos porque nós seguimos a Jesus Cristo. Seguimos a Jesus Cristo não como um mestre, não como um filósofo, não como uma personalidade humanitária. Nós seguimos a Jesus como Deus vivo. Nós não seguimos os ensinamentos de Jesus, nós não seguimos a moral de Jesus, nós não exposamos as causas de Jesus. Nós adoramos Jesus Cristo e nós o temos como a expressão exata de Deus. Nós vivemos para uma pessoa e não para uma ideia, e não para um código de ética, e não para um engajamento na vida. Nós vivemos para uma pessoa. Por esta pessoa, Jesus Cristo, nós estamos dispostos a sacrificar tudo e abrir mão de nossa própria vida, porque nós afirmamos que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Foi isto que os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus Cristo, nos ensinaram e foi isso que eles anunciaram. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. A ressurreição de Jesus é diferente de toda outra e qualquer notícia de ressurreição que já tenha existido na história da humanidade. Os evangelhos mesmos tratam de ressurreições, mas foram pessoas que ressuscitaram e voltaram a morrer. Jesus não. A Bíblia Sagrada, quando nos diz que Jesus ressuscitou e foi levado aos céus, foi levado vivo aos céus. Ele não ressuscitou com um corpo mortal ou não ressuscitou com uma vida finita. Ele ressuscita e vivo está para todo sempre. Essa é a distinção entre a ressurreição de Jesus e qualquer outra ressurreição. Os apóstolos insistiram nisso. Por isso é que em Atos capítulo 1, Pedro disse que aquele que ocuparia o lugar vago com a traição e o suicídio de Judas deveria ser ocupado por alguém que fosse testemunha da ressurreição. Era um critério, um requisito imprescindível para que alguém fosse reconhecido como apóstolo entre os 12 originais, que este fosse testemunha da ressurreição de Jesus. Porque o conteúdo da mensagem dos apóstolos não era outro senão a ressurreição de Jesus. Mesmo no seu primeiro sermão no Pentecostes, Pedro, ele vai afirmar categoricamente que tudo quanto se espera do ser humano é que reconheça que Jesus Cristo está vivo e que se submeta à autoridade desse Cristo ressurreto. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Capítulo 2, os versos 22 a 24. No capítulo 2, os versos 32 e 33, é assim que o apóstolo Pedro encerra o seu sermão no dia do Pentecoste. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Capítulo 3, o versículo 15, vocês mataram o autor da vida, palavras de Pedro, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. No capítulo 4, o versículo 10, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É em nome dele que nós vivemos, que nós agimos e que estamos diante de todos vocês. E o capítulo 4, o versículo 2, dá notícia de que todos em Jerusalém estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, está claro, neste cristianismo nascente, que a ressurreição de Jesus é o fundamento sobre o qual todo o edifício do cristianismo vai se sustentar. É a afirmação da ressurreição. E a ressurreição de Jesus é não apenas um fato, como também um símbolo. É não apenas uma experiência física, mas também uma experiência existencial. Porque é essa ressurreição de Jesus que dá sentido à vida humana. É nesta relação entre a morte e a ressurreição de Jesus, é olhando para esse advento da sexta-feira da paixão e do domingo da ressurreição, que nós entendemos o que é viver. E nós podemos viver à luz de dois paradigmas, de duas referências. A referência da sexta-feira, que é morte, e a referência do domingo, que é a ressurreição. Podemos viver à sombra da morte e podemos viver à sombra da ressurreição. Quando olhamos corretamente para estes dois eventos, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, nós aprendemos a viver. Por isso é que, numa dessas noites desta semana, eu, ao amanhecer, Acordei com uma frase, como se uma voz me tivesse sussurrado esta frase durante a noite. Viver antes e morrer depois. Morrer antes, viver depois. Viver antes, morrer depois. Morrer antes, viver depois. Eu acordei com isso e esta frase me foi suficiente para que eu entendesse a ressurreição de Jesus. Nós podemos viver e morrer, ou nós podemos morrer e depois viver para sempre. Entende a diferença? Você vive até morrer, ou você morre para viver. Entende a diferença? Viver antes, morrer depois. Vive até morrer. Ou você morre antes e vive depois. Morre para viver. O que a ressurreição de Jesus significa para nós? E agora eu falo não apenas como fato, experiência física, algo que realmente aconteceu com Jesus Cristo. Ele morreu de fato e ressuscitou de fato. Mas estes fatos trazem para nós um conteúdo simbólico e uma referência para a nossa existência. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus está dizendo para nós que aquilo que se chama vida, em sua plena densidade, em sua plena realidade, em sua plena consistência, a vida verdadeira, se assim nós podemos dizer, ou a vida na sua plenitude, a vida no seu máximo de possibilidade, não é aquilo que Jesus experimenta antes de sua morte, mas aquilo que ele experimenta após a sua ressurreição. Vida mesmo, falando nesses termos, não é esta vida que a gente tem até morrer. Vida mesmo é a vida que a gente tem e que recebe depois de morrer. O paradigma da vida não é aquele que experimentamos quando expulsos do ventre de nossa mãe, passamos a existir. Vida verdadeira é aquela quando expulsos do túmulo, ressuscitamos. Essa é a vida verdadeira. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer, Jesus explicando a Nicodemos, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Quando a gente é expulso do ventre, a gente nasce da carne. Mas quando a gente é expulso do túmulo, quando a gente ressuscita, aí nascemos do Espírito. E é esta vida pós-túmulo, pós-morte e ressurreição, que é a vida verdadeira. Não é a vida pós-ventre, é a vida pós-túmulo. Não é a vida que a gente vive até morrer. Não, é a vida que a gente vive depois de morrer. A gente morre e aí vive. Porque quando a gente é expulso do ventre, a gente vive até que morre. Mas essa é uma vida, entre aspas, de mentirinha. A vida verdadeira é aquela que a gente recebe depois que, tendo morrido, é expulso do túmulo na experiência da ressurreição. Essa é a vida verdadeira. É a vida que a gente morre e depois que morre, vive para sempre. Então uma coisa é viver até morrer e outra coisa é morrer e então viver. Uma coisa é viver antes, morrer depois. Outra coisa é morrer antes e então viver depois. O que o Evangelho diz para nós é que a vida é essa vida da ressurreição. E foi assim que os apóstolos entenderam. E foi assim que os apóstolos ensinaram, na verdade, tendo ouvido o próprio ensinamento de Jesus. Porque em Mateus 16, 24, Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo? E se você folhear as páginas da sua Bíblia, para Mateus 16, você vai encontrar algo extraordinário sendo dito por Jesus. Ele disse no versículo 28, alguns dos que aqui estão, dos que aqui se acham, não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Ele acabara de dizer aos discípulos que ele, Jesus, versículo 21 de Mateus 16, que ele sofreria, morreria e depois ressuscitaria. E que algumas daquelas pessoas que ali estavam veriam ele, Jesus, vindo na glória de seu reino. Isto é, o veriam ressuscitado. Ele disse: eu vou para Jerusalém, vou sofrer e vou morrer. Sexta-feira da paixão. Mas eu vou ressuscitar. Domingo da ressurreição. E alguns dos que estão aqui serão testemunhas da minha ressurreição. No meio dessa fala ele diz assim: aqueles que quiserem vir comigo, passar, aqueles que quiserem passar pela morte e também ressuscitar, devem negar a si mesmos, tomar a sua cruz e então poderão vir comigo. Em outras palavras, quem quiser experimentar a ressurreição, deverá estar disposto a morrer. Você morre antes, para viver depois. Os apóstolos entenderam assim. Porque em Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, o verso 20, o apóstolo Paulo diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ora, o que ele está dizendo? Vocês que estão me vendo aqui, vivo, não sabem de uma coisa. É que eu já morri e já ressuscitei. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu morri antes para viver depois. Gálatas capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, disse o apóstolo Paulo, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Romanos, capítulo 6, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 6, versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ora, o que é o batismo nas águas, senão a dramatização simbólica desta experiência existencial? Morrer antes, viver depois. Morrer e ser sepultado para ressuscitar e viver uma vida nova. Viver em novidade de vida, morrer antes, viver depois. Morrer antes, ser crucificado com Cristo e viver, não mais para si mesmo, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? que se formos unidos com Jesus na semelhança da sua morte, Romanos 6:5, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, ele não diz que nós vamos morrer, ele diz que nós já morremos. Cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos. Morrer antes, viver depois. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Morreu antes, ressuscitou e vive depois. Como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veja como a experiência espiritual cristã é descrita na Bíblia Sagrada como existe uma dimensão, uma qualidade, uma possibilidade, uma referência, uma potencialidade de vida que só pode ser experimentada por aqueles que morrem. E esta dimensão, qualidade, possibilidade, referência, potencialidade, não é para ser experimentada apenas depois da nossa morte física. Mas agora, a partir de agora, nós não somos pessoas que vivem até a morte. Não. Nós somos pessoas que morrem e aí sim começam a viver e não morreremos nunca mais. Uma coisa é a nossa vida e a nossa morte e a nossa ressurreição como eventos físicos e como fatos. Mas outra coisa é a nossa vida, a nossa morte, a nossa ressurreição como símbolos da nossa experiência espiritual e como experiência que dá sentido à nossa existência enquanto estamos aqui nesse corpo, com essa vida, nessa história. A vida, no sentido de existência, a vida que a gente vive entre a expulsão do ventre e a chegada ao túmulo, é uma vida de mentirinha, que deve ser vivida tendo como referência a vida que teremos quando expulsos do túmulo, experimentarmos a ressurreição. O que é que então devemos entender? A gente é expulso do ventre, vive até morrer. Mas é expulso do túmulo e vive a vida da ressurreição. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo e o evangelho está dizendo para nós e Jesus Cristo disse para nós? Você que foi expulso do ventre, está aqui vivo hoje. Olhe para a vida que você terá quando for expulso do túmulo e ressuscitar. Está vendo aquilo lá? Aquilo sim é vida. Então vá lá e vá buscar aquela vida e traga para cá. E viva aqui. Como se você já tivesse morrido e ressuscitado. Não é viver até morrer,
é morrer e viver. Traga a vida da ressurreição para que a vida da ressurreição dê sentido à sua existência. Traga a realidade pós-túmulo, que é a ressurreição, para a realidade pós-ventre, que é a existência. Por isso é que o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, diz assim, 3:8, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, ou morri. Quando eu me deparei com Jesus e Ele veio ao meu encontro, eu fiquei frente a frente com Ele, nesse momento eu morri. Morri. Perdi todas as coisas. E não somente eu perdi todas as coisas, eu olhei para todas as coisas e passei a considerá-las como esterco para poder ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Agora veja os três grandes desejos do apóstolo Paulo. Quero conhecer Cristo, Filipenses 3:10. Quero conhecer o poder da sua ressurreição e quero participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu sei que um dia, tendo sido expulso do ventre, tendo entrado na existência, eu vou chegar ao túmulo. Mas eu sei que pós-túmulo existe a ressurreição. E eu quero aqui na minha existência experimentar esse poder da ressurreição. Por isso é que escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, Efésios, capítulo 1, o verso 15, o apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Éfeso e diz para nós também. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. E o que é que o apóstolo Paulo orava pela igreja de Éfeso? O que é que ele pedia? Efésios 1:17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Primeiro, eu peço que vocês conheçam a Deus de fato. Que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação para que vocês o conheçam de fato. Oro também, versículo 18, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Então, o que Ele está pedindo? Que os olhos de vocês sejam abertos para o que existe depois da ressurreição. Que vocês enxerguem a esperança que vocês têm na ressurreição. Versículo 19 de Efésios 1. Que os olhos de vocês sejam abertos para a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. O que é que ele está dizendo? Eu oro para que vocês conheçam a Deus de fato. Eu oro para que vocês conheçam a esperança que vocês têm. Mas eu oro mais. Eu oro para que vocês conheçam agora o poder da ressurreição. Ora, quais eram os três grandes desejos de Paulo? Conhecer a Cristo. Experimentar o poder da ressurreição. e participar dos sofrimentos de Jesus. Por isso é que eu termino com a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, a partir do verso 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ele está falando do nosso corpo físico. Sabemos que quando nós chegarmos no túmulo e esse corpo físico for destruído, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. O que ele está dizendo? Nós receberemos um outro corpo. Não o corpo que é resultado do ventre, é o corpo que é resultado da ressurreição. Não construído por mãos humanas, não é nascido da carne, é nascido do Espírito. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação celestial. Segundo aos Coríntios 5:3, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que não quer morrer. Ele está dizendo o seguinte, que quando o corpo chegar no túmulo, a casa terrena se desmancha. E na ressurreição o corpo recebe uma casa nova. É o corpo da ressurreição. Mas ele está dizendo assim, em outras palavras, irmãos, nós que estamos vivendo, na morte ficaremos nus. Mas Deus vai nos dar uma roupa nova. Eu gostaria que o meu corpo fosse revestido dessa roupa nova sem ter que ficar nu. Em outras palavras, eu gostaria que Deus fizesse um estalar de dedos em que esse meu corpo mortal fosse revestido de imortalidade sem que eu precisasse passar pelo túmulo. Mas ele diz, eu tenho uma esperança. Enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos de nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança, e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Engraçado, você não comparecerá diante do tribunal de Cristo para ser julgado. Você comparecerá diante do tribunal de Cristo para ser recompensado. E o apóstolo Paulo está dizendo, pessoal, presta atenção. Essa vida que a gente tem hoje, depois que a gente foi expulso do ventre, ela é transitória. Essa casa que a gente habita, ela é mortal. Vai acabar no túmulo. Mas quando acabar no túmulo, a gente vai receber uma outra casa, uma casa definitiva. Aliás, disse o apóstolo Paulo, eu esperaria que eu nem passasse pelo túmulo. Dessa casa mortal eu já fosse direto para a casa definitiva, sem precisar passar pela morte. Mas o provável é que a gente vai passar pelo túmulo sim. Acontece que depois que a gente passar pelo túmulo e a gente receber a casa definitiva, a primeira coisa que a gente vai dar de cara é o trono em que Deus vai nos recompensar pelas obras praticadas por meio do corpo, pré-túmulo. E cada um receberá de acordo com o que tiver feito de sua existência. Receberá de acordo, quer tenha feito coisa boa, quer tenha feito coisa má. E todos nós passaremos por isso. Portanto, não interessa, irmãos, se nós estamos aqui nessa casa temporária ou se estamos na casa definitiva. O que interessa é que nós temos um propósito de agradar a Deus, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. O que nos interessa é que nós sabemos que essa vida entre o ventre e o túmulo é uma vida temporária, transitória, é efêmera, é mortal, e que a realidade da existência humana não se esgota nisso, entre o ventre e o túmulo. A existência humana ganha plenitude na ressurreição, é pós-túmulo. E a gente tem que viver aqui, entre o ventre e o túmulo, à luz da ressurreição. Pegar a ressurreição, trazer para cá, para a nossa existência. A gente não vive até morrer e morrendo acabou. Não. A gente olha para Deus e diz, Deus, morro agora. Morro agora e a partir de agora eu quero viver não a vida que recebi do ventre. Eu quero viver a vida da ressurreição. Eu quero viver não a vida que nasceu da carne, eu quero viver a vida que nasceu do Espírito. Eu quero viver não o poder bios, como diziam os gregos, mas o poder zoé, a vida eterna, a partir de já. E aí Deus diz assim, pois eu lhe dei o Espírito Santo para que você pudesse experimentar desde já o que é possível experimentar desde já. Nós não vivemos até morrer, porque nós sabemos que a vida, ela é muito mais do que aquilo que acontece entre o ventre e o túmulo. Então o que nós fazemos? Nós morremos para viver. Nós não vivemos antes, morremos depois. Nós morremos antes e vivemos depois. E vivemos aqui, agora, hoje, à luz da nossa esperança do além. Vivemos na história à luz das possibilidades do eterno. Vivemos a vida na carne à luz das possibilidades da vida da ressurreição. Vivemos hoje dizendo a Deus, Deus, nós morremos com Cristo. E nós queremos experimentar a partir de agora o máximo possível da vida da ressurreição. Nós queremos experimentar o poder da ressurreição. Morte, ressurreição não são apenas eventos físicos. Morte e ressurreição são eventos existenciais, espirituais. Quando nós nos desprendemos desta realidade, porque sabemos que a nossa vida não é essa aqui. Essa aqui é efêmera, transitória. Isso aqui é pouco para nós, não nos satisfaz. Nós sabemos que a vida de verdade é aquela da ressurreição. Acontece que nós estamos aqui. E o que que a Bíblia está dizendo para nós? Então viva aqui, sabendo que existe lá. Não chame de absoluto isso aqui. Sua vida vai ficar estreita demais. Isso aqui não é tudo. Os fatos que você experimenta na sua vida não são o tudo da sua vida. A sua história tem redenção. A sua história tem um dia seguinte. A sua história tem que ser iluminada pela eternidade. Quando a gente morre para viver, a vida ganha outro significado. Quando a gente vive para morrer, a gente vive, como disse a palavra de Deus, com medo da morte. Porque a ampulheta do tempo está contra nós e nós estamos com aquela sensação de que vai acabar e é isso e mais nada. É desespero. Mas quando a gente morre para viver, aí a gente é liberto do medo da morte. Porque sabe que a existência é isso e mais tudo. Que a existência pode ser redimida. Ela não acaba no túmulo. E mais, porque não acaba no túmulo, ela pode e deve ser vivenciada, não apenas à luz daquilo que teremos e daquilo que seremos, mas também debaixo do poder daquilo que teremos e daquilo que seremos. Morte e ressurreição não são apenas eventos físicos. Morte e ressurreição de Jesus Cristo trazem para nós a referência a partir da qual nós entendemos e damos sentido e significado à nossa própria existência. Nós não vivemos antes para morrer depois. Nós morremos antes para viver depois. Por isso é que os mártires, quando estavam sendo sacrificados e estavam sendo mortos, e recebiam a pergunta: você abre mão de Jesus para que eu não lhe mate, para que eu lhe poupe a vida? Os mártires respondiam: nós já morremos. Nós já morremos. Não é você quem tem o poder de nos matar. Nós já morremos. Nós já morremos e agora nós vivemos. E não é o martírio que vai dar fim à nossa vida. Nós já morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. O existir para nós agora tem outra dimensão. O existir para nós agora tem outro significado. O existir para nós agora tem outras expectativas. Nós temos outras esperanças. Existir para nós agora tem outros valores. Existir para nós agora é outra coisa. Nós já morremos e ressuscitamos. E o nosso reino não é mais desse mundo. Nós aqui estamos, mas nós não somos daqui. Você não tem poder nenhum contra a nossa vida. Seja o Espírito Santo aquele a traduzir para nós não apenas o entendimento da morte e da ressurreição de Jesus, mas a nos dar a condição de experimentarmos hoje o que é possível da vida da ressurreição. Amém. Vamos orar mais uma vez. Vamos ficar em pé e vamos orar. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento e o coração nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês já morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Deus nosso Pai bendito, nós te pedimos, dá-nos o entendimento da tua palavra e dá-nos entender o que significa estar vivo tendo morrido. Dá-nos entender o que significa morrer antes para viver depois. Traduz para o nosso coração, para o nosso entendimento, que tipo de vida nós devemos ter hoje e podemos ter hoje, nós que morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Senhor, derrama sobre nós este poder da ressurreição desde já e aprofunda em nós as experiências, as possibilidades dessa vida abundante que teremos um dia plena na ressurreição, mas que já nos é possível pelo Teu Espírito Santo derramado sobre nós. Dá-nos viver os primeiros frutos da ressurreição. Dá-nos colher os primeiros frutos da ressurreição. Pedimos-te, Pai, toma-nos pela mão e leva-nos para muito além desta vida que nasce na carne. E dá-nos a experiência verdadeira, legítima, profunda dessa vida que nasce do Espírito. Senhor, nós te pedimos isso, está além de nós, mas está posto na tua palavra, por isso nós te pedimos. Se está revelado a nós na tua palavra, nos é possível pela tua vontade e pela ministração do teu Espírito Santo, e é isso que nós te pedimos. Aquilo que revelaste a nós pela tua palavra, dá-nos experimentar e viver agora pelo teu Espírito Santo. Teu Espírito que faz a tua palavra ser viva e eficaz, Então nós te pedimos, Pai, leva-nos para além da informação e dá-nos a experiência da ressurreição. Dá-nos essa vida na esperança da ressurreição, mas dá-nos também a experiência da ressurreição. Realiza esse teu mistério em nós e essa tua vontade em nós. Ajuda-nos, Pai, a que sejamos também testemunhas da ressurreição. Não apenas com nossas palavras, mas com a vida que temos recebido das tuas mãos. Nós te pedimos assim, Pai, para a glória do teu nome e em nome de Jesus, teu Filho, o primeiro que o Senhor ressuscitou, como promessa de que ressuscitará todos nós. Em nome de Jesus, teu Filho, é que nós oramos para a tua glória. Amém.